Senhores deputados, o que estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Segunda parte da nossa reunião, vamos começar pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 168 e 169 relativas à reunião de 20 e 21 de março. Julgo que todos leram atentamente as atas, portanto estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2. Nova apreciação da votação iniciada do projeto de lei 599 do PSD. Reforça a defesa da concorrência, regulação e ações de indemnização por infrações às disposições do direito da concorrência. Private enforcement. Não sei, julgo que havia deputados.
Sr. Presidente, eu pedi-lhe a palavra porque, de facto,
o deputado Ricardo Pexiga tem a palavra.
Do Partido Socialista pretendia pedir o adiamento da discussão e votação deste ponto por 15 dias, no sentido de acertarmos aqui a redação final desta transposição que, como já referimos por diversas vezes, merece uma atenção especial do ponto de vista da sua compatibilização com normas do direito interno e, portanto, neste momento não estaríamos em condições ainda de votar este e apreciar e votar este ponto.
Muito obrigado. É regimental. Registro 15 dias o pedido. Sim, senhora. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a dizer, como é óbvio, é uma questão regimental. Nada a opor. Só uma sugestão de reflexão, que é o seguinte: muitas destas normas são normas processuais, nomeadamente algumas alterações que o Partido Socialista fez são alterações aos... não são alterações ao Código Processual de Processo Civil, mas têm uma grande ligação a essa matéria. Portanto, haver aqui alguma coordenação, mesmo que seja por via dos grupos parlamentares à primeira comissão, eu acho que é positivo. Agora, acho que temos de ter a noção que nós estamos a tratar de muitas regras que são regras do Código Civil, do Código do Processo Civil, são uma matéria normalmente de justiça junto à Primeira Comissão. Não estou a propor que se junte à Primeira Comissão, porque isso, como é óbvio, atrasa o processo, mas eu pelo menos tive a cautela de fazer uma ligação via grupo parlamentar à Primeira Comissão, para também a Primeira Comissão não sentir que nós estamos aqui também a entrar numa matéria cujo âmbito de competências é muito a área da Justiça. Mais uma vez, não estou a dizer que tínhamos reunido conjuntamente com a Primeira Comissão, mas acho que é preciso haver aqui exatamente esse balanço, porque, de facto, grande parte destas matérias são matérias da área da Justiça, mais até do que a parte económica. É chamada Justiça Económica, mas a primeira palavra é Justiça, não é Economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E se informamos, entretanto, temos 15 dias de adiamento para consertar essas posições. Voltaremos a pôr na agenda com esse alerta. Passamos ao ponto 3. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Porque é só uma clarificação, deputado Pedro Mota Soares, sobre aquilo que está a surgir. Portanto, eu não sei se chegou a fazer a proposta de fazer uma reunião conjunta, a apreciação...
São matérias que têm muito a ver com alterações ou intromissões na área da justiça, e por isso mesmo eu tive esse cuidado. Acho que nestas matérias, muitas vezes, é normal que exista aqui alguma sobreposição entre comissões. Acho que é importante que a primeira comissão, depois, não, quando nós fizemos a votação disto em plenário, não venha dizer: tiveram a falar de uma matéria que é uma matéria cujo âmbito é um âmbito fundamentalmente da primeira comissão e nós não sabemos nada. E, portanto, quer através do Sr. Presidente, quer através dos grupos parlamentares, eu acho que é possível fazer essa articulação. Não estou a propor uma reunião mesmo com a primeira comissão, porque eu tenho a noção que, se nós estivéssemos a propor isso, provavelmente a votação nem sequer daqui a 15 dias a conseguimos fazer. Portanto, a lógica não é atrasar o processo, a lógica é que toda a gente saiba muito bem o que é que estamos aqui a votar, até porque as alterações que o PS introduziu são, acima de tudo, alterações que têm a ver com o Código de Processo Civil e, em alguns casos, com o Código Civil.
Senhores deputados, eu acho que esta é matéria que os grupos parlamentares, dentro da sua enorme capacidade de comunicação interna, pode resolver. Porque são posições dos grupos parlamentares que serão votadas nesta especialidade e, portanto, espero que concertem com os deputados das outras áreas, no sentido de dar informação e receber informação. Portanto, mas farei uma nota à comissão para que possam eventualmente sobre essa matéria, porque estamos em período de especialidade e, portanto, porventura já tarde demais, mas ainda assim julgo que os grupos parlamentares podem internamente, e julgo que era esta, no fundo, o sentido da sugestão, é que internamente pudessem clarificar se as votações na especialidade, de alguma maneira, estão consentâneas com a prática e com o regimento. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente digamos, à articulação interna no quadro do grupo parlamentar, tranquilizar os seus deputados nessa matéria, isso, aqui na parte do PCP, isso está tudo bem. Agora, relativamente à questão das comissões, eu lembro-me que o Sr. Presidente, que há umas semanas, quando se tratou de organizar o calendário para fazer as votações na especialidade, tinha relembrado que havia precisamente esta questão colocada pelo PCP logo ao início do processo e que fazia todo o sentido que a questão fosse colocada à primeira comissão. Eu estava convencido que a questão tinha sido colocada à primeira comissão e de facto, basta a gente ver os pareceres das entidades que estão no processo legislativo para ver que isto é a todos os títulos, um processo legislativo da família daqueles que são tratados na primeira comissão. Basta as alterações ao processo civil e ao código do processo civil para evidenciar isso. Nós estamos em condições de votar, porque agora o que se trata é de decidir como é que fica a coisa. E nós estamos em condições de votar. Estamos também, naturalmente, cada grupo parlamentar há de ter a consciência das implicações das decisões que vai tomar. Daqui para a frente é só marcar a votação e a gente vota.
Muito obrigado. Assim é, tratem disso em família. E agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga o facto de ter dado mais 15 dias para que o entendimento seja, então, perfeito. Passamos ao ponto 3, que é a discussão em comissão do projeto de resolução 507, que recomenda ao Governo a classificação de scooters de mobilidade de modo a permitir o seu acesso a todos os modos de transporte de passageiros. O projeto de resolução é do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Falcato, quem dou as boas-vindas à nossa comissão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui. Eu levantaria também um bocado esta questão de isto estar a ser analisado numa comissão de economia. Eu acho que isto tem a ver com a economia, mas basicamente tem a ver com discriminação e com direitos humanos. As pessoas que estão cada vez a utilizar mais scooters, que são normalmente pessoas com dificuldade de mobilidade, mas que conseguem ainda andar em distâncias curtas, porque utilizam estes equipamentos para distâncias mais longas e depois, isto eu estou a fazer esta precisão para se perceber que é diferente dos utilizadores de cadeiras de rodas que permanentemente utilizam cadeira de rodas, porque não conseguem andar. Estas são pessoas que conseguem andar, mas que precisam deste equipamento para distâncias mais longas. Nós, desde 2004, que a lei em Portugal diz que compete ao Estado adotar medidas para assegurar o acesso das pessoas com deficiência à circulação e utilização da rede de transportes públicos, e o que nós temos neste momento é que havia utentes de scooters que utilizavam, por exemplo, o transporte ferroviário, que foram, a partir de determinada altura, proibidos de utilizar. Quer dizer, isto implica que essas pessoas deixaram de poder fazer viagens mais longas e deslocarem-se para, por exemplo, da margem sul para Lisboa, onde vinham regularmente. As scooters têm um problema que é o mesmo tipo de equipamento tem dimensões muito variadas e condições de manobrabilidade diferentes. E por isso nós propomos que exista uma classificação das scooters à semelhança daquilo que foi feito no Reino Unido, em que houve uma classificação das scooters, quais é que podem ou não podem utilizar transportes públicos, e aí não há problema nenhum. Há que é que saber quais é que podem utilizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Adriana Ferreira, para a Comissão Portuguesa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão da Economia. Eu pedi para intervir já de imediato porque poderei ter que me ausentar para ir para outra comissão, mas não gostaria, naturalmente, gostaria de intervir também sobre este projeto do BE, dizendo desde já que o grupo parlamentar do PCP nada tem a opor à proposta que é apresentada pelo BE no que se refere às escutas de mobilidade e à criação também do grupo de trabalho. Iremos naturalmente acompanhar a proposta que aqui está feita, sendo que também importa este propósito. Colocar uma questão que tem a ver com o próprio direito à mobilidade e ao acesso a transportes públicos e coletivos por parte das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, que é efetivamente um problema muito mais amplo. Esta proposta dá resposta ou enquadra-se numa situação muito concreta e numa realidade muito específica, mas há efetivamente um problema significativo do acesso a transportes públicos e a transportes coletivos por parte das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como persiste o problema das barreiras arquitetónicas e de impedimentos de circulação nas vias por parte das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E isso é um problema muito mais amplo, que exige naturalmente uma intervenção muito mais estruturada e transversal, e que, não sendo isto que está aqui em discussão neste projeto do BE, nós não podemos naturalmente deixar de o referenciar. Há uma resposta específica que aqui é dada, mas o problema efetivamente da mobilidade e o problema da circulação e do acesso e do direito à mobilidade e do acesso a transportes é bem mais amplo do que esta questão que está aqui a ser colocada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à bancada do Partido Socialista. O deputado Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Bloco de Esquerda pelo projeto, Sr. Deputado Jorge Falcato, dizer que concordamos com o teor do projeto. É um problema de transporte, por isso está nesta comissão, mas antes de mais é um problema de direitos fundamentais, é um problema de direitos humanos, digamos assim, que está na própria Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Por isso percebemos a questão, achamos que é importante e que é premente acompanharmos a constituição deste grupo de trabalho para a resolução deste assunto, e cumprimentando o Bloco e que acompanharemos com votação favorável este documento, dizendo obviamente que isto é apenas uma pequena gota na resolução de um problema que é de maior dimensão, mas que nos coloca toda a concordância a esta questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra, Partido Social Democrata.
Colega Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, quem deseja também as boas-vindas a esta Assembleia, a esta Comissão. O PSD é um partido humanista, um partido em que a dignidade da pessoa humana é um dos valores que mais merece a nossa referência e pelo qual pugnamos. Por isso, quando falamos em melhoria das condições de acessibilidade, seja para as pessoas com deficiência, seja para as pessoas com mobilidade reduzida, falamos em valores que partilhamos e, portanto, todos nós temos esse objetivo, melhorar as condições de acesso das pessoas. Esta melhoria das condições de acesso é, de facto, pode ser ao nível do acesso aos meios de transporte, mas também naquilo que é a redução de todos os obstáculos que existem, das barreiras arquitetónicas que existem nas várias ruas e nos vários locais públicos pelos quais passamos. Por isso, todas as medidas que possam ser tomadas para melhorar a acessibilidade das pessoas são para nós bem-vindas. Depois, recordar aqui que, inclusivamente, a legislação que é aqui referida, a Lei nº 38/2004, 18 de agosto, aconteceu quando o governo, num governo que era liderado pelo PSD, e, portanto, é mais uma demonstração que, de facto, para nós, a promoção da acessibilidade, as medidas específicas necessárias para assegurar o acesso da pessoa com deficiência, nomeadamente à circulação e utilização da rede de transportes públicos, é para nós uma preocupação. Este projeto visa a criação de um grupo de trabalho, através do qual possa existir essa tal caracterização das scooters em função do seu tamanho e das suas características, pelo que vimos com bons olhos a criação do mesmo. Esperamos é que, de facto, surjam resultados, esperamos é que não seja apenas mais um projeto de resolução com mais uma recomendação que depois não tenha efeito prático, porque enquanto isso as pessoas necessitam, de facto, ter uma melhor acessibilidade, necessitam de poder circular de outra forma nas ruas e nos transportes, e portanto é isso que desejamos e é por isso que pugnamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos as preocupações do Bloco de Esquerda e eu aproveito para cumprimentar o senhor Deputado Jorge Falcato por estar aqui hoje nesta comissão e acompanhando também a palavra inicial do Sr. Deputado Jorge Falcato. A questão aqui não é só uma questão de mobilidade, a questão aqui é uma questão de discriminação face a essa mesma mobilidade. Desceu esta matéria à Comissão de Economia, claro que fazemos o debate na Comissão de Economia, faremos também aqui a votação, que depois seguirá para o plenário e nós acompanhamos, mas a questão essencial aqui é, de facto, a questão da discriminação de pessoas que, face à sua deficiência, face à sua dificuldade de locomoção, e numa sociedade como a sociedade portuguesa, que é uma sociedade crescentemente envelhecida, estas matérias colocam-se com muito mais pertinência, faz, de facto, todo o sentido podermos discutir esta matéria e até me parece importante que a discussão possa ser segmentada um bocadinho por setores, admitindo que as soluções em concreto nos vários setores podem vir a ser diferentes. Admito que as dificuldades do setor aéreo sejam diferentes, por exemplo, das dificuldades do setor ferroviário. E por isso mesmo faz sentido poder ter aqui representantes de operadores de cada um dos setores com representantes do Estado português na sua magnitude para se poder discutir exatamente esta matéria. E por isso mesmo nós vamos acompanhar. Há uma outra dimensão que eu acho que é muito relevante também, que é a dimensão de podermos depois fazer a avaliação do que vier a ser produzido, quer a avaliação da sua forma, quer acima de tudo a avaliação do seu conteúdo. O que está aqui proposto é um prazo de 180 dias, parece-nos um prazo razoável para discutir uma matéria como estas, mas certamente que depois o Parlamento terá de voltar a este mesmo tema, pedindo até o próprio relatório, podendo discutir aqui com setores do Governo, com setores da Administração, como por exemplo a Autoridade dos Transportes ou o Instituto de Mobilidade, e exatamente as soluções que vierem a ser, pelo menos desenhadas, para conseguirmos garantir que, efetivamente, pessoas que têm dificuldades de locomoção podem aceder, do ponto de vista dos seus direitos de liberdade de circulação, a estes mesmos operadores. E por isso mesmo vamos acompanhar e entendemos que é fundamental que o Parlamento, depois da realização deste relatório, volte aqui ao tema e acompanhe a execução efetiva deste mesmo processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro com agrado o enorme consenso. Sr. Deputado Jorge Falcato, para terminar a discussão, não sei se quer usar a palavra.
Só uma observação, quer dizer, claro que a resolução do problema da acessibilidade das scooters ao transporte público não resolve minimamente os problemas de acessibilidade que as pessoas com deficiência ou com a mobilidade condicionada têm, não é? Quer dizer, e quando ouvimos aqui, quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o CDS falarem de acessibilidade, temos que nos lembrar que desde 97, que existe legislação de acessibilidade e que passaram uma série de governos e nós sabemos tudo o que não foi feito.
Senhora, muito obrigado. Agradeço e cumprimentava também que era o Sr. Deputado, que era o Sr. Deputado, a presença na nossa comissão. É um prazer recebê-los por cá. Passamos agora ao ponto 4, discussão em comissão do projeto de resolução número 879 do Partido Social Democrata, recomenda a intervenção urgente na recolocação do IC2, entre Leiria e Pombal, e o IC8 entre Pombal e Ancião. Sr. Deputado José António Silva, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD apresentou um projeto de resolução com vista a recomendar ao Governo a intervenção urgente na requalificação do IC2 entre Leiria e Pombal e o IC8 entre Pombal e Ancião. Penso que todos estão presentes nesta comissão, conhecem a antiga Estrada Nacional número 1, atualmente o IC2, e as limitações em termos de segurança que essa via hoje presta a todos aqueles que a utilizam. Portanto, é uma via com muito tráfego, há troços com mais de 21.500 veículos por dia, na maioria dos casos pesados, e além de ser uma via também em que os peregrinos que se deslocam do norte para Fátima utilizam, portanto, e não têm segurança. Nós há muito tempo que vimos a reivindicar, portanto, essa segurança. Este troço de estrada com a sinistralidade mais elevada do distrito e onde nos últimos anos foram sinalizados vários pontos, merece, na nossa opinião, uma intervenção urgente por parte do Governo. Recordamos que esta via foi, em 2015, objeto de requalificação, não só em Leiria, com separador, portanto, na via, mas também já no distrito de Coimbra, entre Condeixa e Coimbra, e desde logo ficou a promessa de que isso iria ter continuidade, nomeadamente no distrito de Leiria até a zona de Pombal, que é a zona mais, em que maior são os estados dos os sinistros, muitos deles mortais. Portanto, as zonas críticas no IC2 são essencialmente aquela estrada que tem duas vias, em que, para ter a segunda via, a via dos lentos, deixou de haver berma, porque essa berma foi ocupada pela segunda via, o que implica, portanto, maior insegurança, portanto, àquelas pessoas que fazem o trajeto pedonal nessas vias. O IC8, a requalificação do IC8, portanto, o IC8 é o troço, devia ser uma via estruturante que ligasse o litoral ao interior do país, portanto, de Figueira da Foz até ao Conselho de Ancião, não existe IC8, e de Ancião e de Pombal a Ancião também não existe, portanto, o IC8 existe só depois de Ancião até a Vila Velha da Roda, portanto, e apesar de já estar prometida há muito tempo a requalificação desta via, o que nós verificamos é que continua a haver acidentes e é uma via em que não se pode ultrapassar os 50 km/h em toda esta extensão. Portanto, nós entendemos que o IC8, com este ou com outro governo, temos vindo a reivindicar, portanto, a requalificação desta via, nomeadamente de Pombal até Ancião. A partir de Ancião, portanto, existe, com alguma perigosidade, mas existe. Entendemos que isto, esta intervenção, quer no IC2, quer no IC8, portanto, deve ser a atenção do Governo e a sua prioridade. Ficamos por aqui, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Salles tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não sendo membro desta Comissão, agradeço a oportunidade que me foi dada para falar sobre uma questão muito importante do meu círculo eleitoral. O projeto de resolução 879 do PSD recomenda, de facto, a intervenção urgente na requalificação do IC2 entre Leiria e Pombal e do IC8 entre Pombal e Ancião. Na nossa opinião, são legítimas estas manifestações de preocupação do PSD, bem, não só do PSD, como de todos os partidos, como de todos os autarcas e, acima de tudo, de todas as populações que, de facto, sofrem o impacto direto das decisões adiadas desde há vários anos atrás relativamente a estas matérias. A IC2 e a IC8 são duas vias que, na nossa opinião, deveriam ter uma abordagem diferenciada, porque são também elas duas vias com características perfeitamente diferenciadas. A IC2, como foi dito, é uma via estruturante para o país, porque atravessa longitudinalmente o país, ligando setores integrados da economia, e, por conseguinte, foi construída com objetivos específicos. A IC8 é uma via transversal que não tem perfil geométrico de IC e que faz a ligação do interior ao litoral e integra, para além de setores económicos, setores sociais e setores institucionais muito importantes, nomeadamente, como se viu agora, na altura dos incêndios, a importância que esta via poderá ter para estas populações destas regiões. São vias, como foi dito também, de intenso tráfego rodoviário, com problemas constantes de segurança para os veículos e peões, e por isso que necessitam de intervenções profundas de requalificação, de forma a salvaguardar esta segurança dos bens, das pessoas e dos bens. Relativamente à IC2, relembro, aliás, que estas obras de requalificação deveriam ter tido início em 2011. E já nessa altura, relembro, em 12 de dezembro de 2013, vários presidentes de juntas de freguesia que na altura se reuniram com as estradas de Portugal, nomeadamente Boa Vista, de Santa Eufémia, e que demonstraram a preocupação pelo elevado número de mortos que acontecia nesses troços da IC2, e punham nessa reunião diversas questões que hoje também ainda são postas: qual a data de início das obras, se a questão das vias paralelas ao IC2, em que ponto estava a construção da rotunda sul e da rotunda norte para a sede de freguesia da Boa Vista, para quando a instalação da autorização de infraestruturas de fibra ótica. Relembro também que em 2014, isto estávamos a falar de 2011, agora estamos a falar de 2014, a participação numa marcha lenta 60 das populações em protesto, consequência dos trágicos acidentes também em 2014, e o alerta para a necessidade imperiosa do separador central da estrada. No dia 21 de novembro de 2014, as estradas de Portugal anunciaram que esta requalificação iria ser feita em duas fases. A primeira incluía trabalhos de melhorias de condições de circulação, entre o nó da Estrada Nacional 109 e a zona do Barracão, com a instalação de separador central na extensão de 1,5 km. E a segunda fase, que seria iniciada em 2015, com a intervenção do restante troço. Relembro ainda uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Leiria, no dia 16 de dezembro de 2016, é um facto, que aprovou uma moção, deliberou solicitar às infraestruturas de Portugal a consolidação do projeto TC2 com a maior brevidade possível, tendo em vista a eliminação dos pontos críticos. Relativamente à EC2, é importante também dizer que já foram introduzidas algumas medidas de segurança para a redução, nomeadamente, da velocidade e aumentando a segurança dos veículos e peões. Entre as medidas definidas, conta-se a execução de várias rotundas nos dois concelhos, procurando reduzir o número de entradas e saídas na EC2 e eliminar as viragens à esquerda, que é o grande problema, de facto, da EC2. Em alguns locais, a colocação do separador central ou de balizas de eixo de via. Prevê-se que esta situação, como é sabido, esteja concluída até ao final de 2018. Relativamente ao IC8, sabe-se que um conjunto de trabalhos foram retirados do objeto do contrato de subconcessão pelo anterior governo para reduzir custos, parcerias público-privadas, e entretanto o atual governo já se comprometeu, atento à necessidade, como é óbvio, de manter o rigor orçamental, a que todas as intervenções sejam projetadas para o troço entre Pombal e Ancião, sendo decididas à luz da conjugação de critérios do processo de tráfego, da sinistralidade rodoviária e o estado da conservação das vias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por manifestar o interesse do Bloco de Esquerda, em particular pela discussão desta matéria suscitada pelo projeto de resolução do PSD, com o qual nós estamos genericamente de acordo, só que isto tem um problema relativamente grave. É que não basta nós aprovarmos aqui ou em plenário um conjunto bastante alargado de obras urgentes que é necessário fazer na rede rodoviária nacional se essas aprovações depois não tiverem consequência, porque não estão nomeadamente incluídas no plano de investimentos que na rede rodoviária a Infraestruturas de Portugal tem aprovados. E, portanto, fica um bocadinho um sentimento de nas populações, sobretudo, que acompanham este tipo de discussões aqui na Assembleia da República, um sentimento de frustração e de grande impotência, apesar de toda a bondade que os diferentes projetos de resolução, ou até mesmo projetos de lei, têm sobre esta matéria, porque acabam por não ter praticabilidade efetiva. Eu lembro a propósito que, ainda sobre um dos aspectos, uma das alíneas deste projeto de resolução do PSD, que é a requalificação do IC2, eu lembro-me uma proposta, uma pergunta que o Bloco de Esquerda fez ao Governo e através do Governo à Infraestruturas de Portugal sobre a construção de um novo nó de acesso na A1 no lugar do Barracão, portanto próximo é uma zona industrial com uma grande concentração de vários estabelecimentos industriais e também de alguns serviços, e que poderia beneficiar bastante a acessibilidade a essa zona e, por outro lado, poderia descongestionar e desconcentrar o fluxo de tráfego no IC2, com todas as vantagens, nomeadamente ao nível da redução do potencial de sinistralidade que o IC2 apresenta atualmente. E a resposta que tivemos do Governo à pergunta que fizemos, em 31/3/2016, era que o Governo estava a analisar em conjunto com a Infraestruturas de Portugal a viabilidade da construção de ligação à A1 em Barracão, Leiria. Portanto, entretanto, passaram-se 2 anos e este estudo de viabilidade não se percebe em que ponto é que está ou não está. E, portanto, este conjunto de propostas ou de reflexões que o PSD nos traz levam-nos a ter que suscitar que talvez não fosse má ideia chamar aqui o Presidente da Infraestruturas de Portugal até para perceber se aquilo que o Governo tem vindo a anunciar de alguma reprogramação na utilização dos fundos comunitários, nomeadamente aplicados em redes de transportes, tem ou não tem consequência também ao nível das prioridades, ao nível da rede rodoviária. Porque, efetivamente, há determinadas urgências em várias estradas e itinerários principais e complementares deste país que têm vindo a ser reafirmados pela Assembleia da República em diferentes ocasiões e que depois se confrontam com esta incapacidade ou impossibilidade de elas se transportarem para o terreno por falta de instrumentos de aplicação dessas decisões, nomeadamente por a Infraestruturas de Portugal aparentemente não acolher as várias propostas e prioridades que têm vindo a ser e urgências que têm vindo a ser aqui aprovadas. Portanto, Sr. Presidente, eu permitia-me sugerir, não sei se o PSD estaria de acordo com esta hipótese, que era de, para além de, evidentemente, ter todo o direito de seguir com este projeto de resolução, estaria de acordo em chamar aqui o Presidente da Infraestruturas de Portugal para perceber se o plano de investimentos entre 2015 e 2020, que foi, aliás, definido no governo em que os senhores estavam no governo e em que, portanto, não está previsto, senhor, não sei se o senhor deputado conhece, não está previsto esta intervenção, quer ao nível do IC8, quer ao nível do IC2, que está aqui proposta. E, portanto, se não está previsto, seria bastante adequado que a Infraestruturas de Portugal fosse chamada aqui, o Presidente ou quem entendesse, viesse aqui à Comissão para perceber se as prioridades e urgências que nós estamos aqui a definir têm ou não razoabilidade e eficácia prática de virem ser aplicadas.
Muito obrigado. Lembrar apenas, Sr. Deputado, que nós temos sobre a matéria da reprogramação dos fundos, o Ministério, a Associação Nacional de Municípios, os Conselhos Regionais das CCDRs, as CCDRs e o Ministério da Economia. Portanto, já temos aqui, se entenderem, entidades para ouvir e encaixar qualquer outro requerimento.
A fazer a sugestão de acrescentar a infraestrutura.
Não sei se o deputado Bruno Dias pretende usar a palavra. Assim sendo o caso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser muito breve, porque o PCP já tem ao longo do tempo e nestas discussões vindo a sublinhar esta questão política mais geral sobre o investimento público e o investimento na requalificação, na manutenção, na beneficiação das infraestruturas de transportes no seu todo. As questões das estradas tiveram aqui, digamos, uma situação particularmente grave, e quando eu digo das estradas é porque, de facto, a rede viária nacional não só foi tratada como uma espécie de não só de parente pobre, mas como de algo de mau. Até parecia que era mau investir em estradas. O conceito da prioridade negativa que foi definido no quadro comunitário de apoio que estamos agora a viver é disso exemplo. E quando nós falávamos de rede viária, até parecia que só estávamos a falar de autoestradas. E o problema foi esse. Nós estamos a falar precisamente de dois eixos viários fundamentais para a economia, e não só daquela região, para a economia no seu todo, quando a evidência é que nem o investimento na ferrovia nacional se podia resumir às famosas discussões das altas velocidades, nem o investimento na rede viária. E neste tipo de eixos fundamentais poderia ser dispensado ou substituído por investimentos em autoestradas. E esta é uma questão que vem confirmar e demonstrar essa evidência. Isto também demonstra que, em muitos casos, talvez na maior parte dos casos, a nomenclatura e a posição, entre aspas, hierárquica das estradas no plano rodoviário nacional não traduzem necessariamente a realidade no terreno dos nossos dias. Talvez traduzissem o pensamento de quem estava a fazer um planeamento estratégico a longo prazo há 60 anos atrás. E não é por acaso que uma coisa é o IC1, outra coisa é, ou seja, o próprio conceito de IP, de IC, de estrada nacional e a própria numeração das estradas nacionais traduz uma, digamos, um papel atribuído no território. E o Sr. Deputado há pouco mencionava a diferença entre o papel, digamos, estratégico atribuído ao IC2 e ao IC8, que são diferentes. Bom, há aqui uma coisa que vai alterar este quadro, que são as autoestradas e as portagens. Porque as autoestradas e o custo das portagens, quer para as populações, quer particularmente para as empresas, veio criar dificuldades nas estradas nacionais, nos ICs, nomeadamente, que poderiam ser evitados. E existem alternativas, e no Distrito de Leiria e no Conselho de Leiria, em particular, esta discussão já surgiu mais do que uma vez, que é o que é que o país pode privilegiar? A segurança de pessoas e bens, a segurança rodoviária ou as receitas das portagens de autoestradas para algumas concessionárias que podiam, de facto, ser alternativa viável para a utilização daqueles vasos sanguíneos da economia daquele território. E, portanto, o PCP há muito tempo que vem chamando a atenção no plano local, regional, os seus deputados conhecem, digamos, o contributo que tem sido dado para essa discussão. Continuamos a dizer que essa é uma opção de investimento que deve ser naturalmente considerada e também colocamos em cima da mesa, acrescentando a essa discussão, o problema dos custos pesadíssimos para a população e para as empresas que têm a ver com as taxas de portagem que são praticadas nas autoestradas, que poderiam ser, de facto, uma alternativa para muitas destas situações, com as implicações e as consequências que se conhece ao nível da segurança rodoviária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria, se me permite, também, em nome do CDS, subscrever e acompanhar este projeto de resolução, no entanto, fazer apenas um alerta e fazer aqui uma separação. Eles são diferentes, quer o IC2, quer o IC8, eu chamava a atenção e pedia aos colegas. Nós estamos a ser confrontados com um conjunto de projetos de resolução verdadeiros, legítimos, que para além da sinalização política da matéria, configuram em algumas regiões pontos negros com danos para a vida das pessoas muito, muito relevantes. Ou seja, não são todas iguais. Causam grandes feridas. Há muitas estradas, muitos itinerários que falamos aqui, que são autênticas guerras civis locais e que trazem, de facto, um impacto diferente. Quando discutimos tudo ao mesmo tempo, perdemos o foco, e aqui é o caso, o IC2 e o IC8, legitimamente necessárias, fazem todo sentido. Obviamente não é possível fazer todas ao mesmo tempo, não vale a pena ter ilusões, por isso é que já passam vários governos. Agora, se olharmos para o nível de sinistralidade do IC2, do impacto e da importância do IC2, obviamente eu tenho que considerar que o IC2 é prioridade das prioridades e o Parlamento tem que ter sobre essa matéria um consenso. Como há outros, podemos falar, no país todo há um conjunto de estradas, tem esta configuração, tem sinistralidade acima da média, e lembro que esta comissão não tem, porque entendemos não ter, a subcomissão de prevenção rodoviária, mas ainda assim tratamos da segurança e da prevenção, tem incumbência na comissão. E, portanto, dar só essa nota, nós acompanhamos, mas gostávamos de facto pedir, no fundo, consenso, para que em matérias em que a segurança de pessoas e bens, mais do que a economia, porque acho que a vida das pessoas está em primeiro lugar, e terão que seguramente estradas onde é quase impossível não haver ninguém que não tenha um familiar ou um amigo que tenha perdido a vida num determinado troço, eu tenho no meu distrito, os senhores terão também, e quando surgem projetos de resoluções que são mais abrangentes, fazer esse enfoque e porventura, nas audições que temos, chamar a atenção que essas sim são verdadeiras prioritárias e aí tem que haver consenso e tem que haver forma de resolver. E o restante veremos. Um dia temos que rever o plano rodoviário nacional, ele já tem uns anos, os planos de investimentos e infraestruturas de Portugal, as alternativas e, porventura, se quiserem, política geral de cobrança de portagens ou da introdução ou não de portagens ou de eventualmente um modelo diferente, novo, de portagens. No caso do IC2, confesso, queria dar os parabéns, que é uma estrada que não faz nenhum sentido, tendo em conta o que existe hoje em termos de fiabilidade, segurança, fluidez de trânsito e a segurança de pessoas e bens. Aquilo não está bem como está e, portanto, nós acompanharemos o projeto de resolução. Não sei se o deputado quer terminar a discussão. Sr. Deputado António Silva. Ah, Sr. Deputado, dê-me só. Tinha um pedido do meu presidente emérito.
Era uma pequena reflexão de encontro àquilo que também acabou de dizer aí sobre a questão rodoviária. Não sei se calma... Certo, mas acho que é oportuno também aqui refletir um bocado. Só dois minutos. Esta questão rodoviária e os problemas rodoviários que o país tem são, enfim, não vale a pena perder muito tempo. São por todos reconhecidos. Não há aqui bancada nenhuma que não reconheça a necessidade do governo investir mais na rodovia. Há um problema também, que também somos sempre confrontados, nós próprios, como falamos com o Governo, a resposta que ele nos dá é sempre sistemática, o Governo anterior não deixou isto previsto no concurso de parceria, etc, etc, etc. Portanto, agora temos este constrangimento, não temos dinheiro no Orçamento de Estado porque consiga fazer face a este mundo de necessidades que aqui são todos os dias referidos. Se é assim, temos um problema. Claro que hoje eu próprio e todas as bancadas já estamos a confrontar o Ministro com isso. Ele, agora, nesta revisão do acordo de parceria que está a ocorrer em Bruxelas, até que ponto não era o momento de tentar rever o acordo de parceria para contemplar aqui algumas verbas para o setor rodoviário? Ele continua a dizer que não, não há abertura nenhuma em Bruxelas para a rodovia. E isto estamos aqui confrontados com um problema, porque se não houver abertura em Bruxelas, e agora, não sei se para o futuro, para o 2030, não sei se haverá alguma, mas para já, nesta revisão do acordo de parceria, se não houver abertura, nós vamos aqui mais 5, 6 anos, que andamos aqui com problemas de todos os dias, em todos os locais de todo o país, qualquer dia, só falta acontecer mais uma ponta de risco que aconteça no país. Temos um problema sério, digamos aí, um problema sério. E, de facto, o Orçamento de Estado, também já compreendemos, não vai satisfazer todas estas necessidades. Temos aqui, portanto, um problema que vale a pena os partidos pensarem nele. E se vale a pena, indo em conta até aquilo que o Governo chegou a dizer, que estes projetos rodoviais vão ser objeto de grandes consensos, não sei o quê, se vale a pena não refletirmos todos no sentido de termos aqui uma atitude construtiva para que Bruxelas também seja sensível, para que deixe e dê alguma abertura a uma verba que bem precisarmos dela para no acordo para sair agora, já. Nesta revisão que está a acontecer. Porque se não for assim, não estou a ver como é que vamos fazer esses problemas do IC8, do IC2, do IC35, do N14 e tantos problemas que temos por aí no país, com nós negros, como eu bem disse, com os pontos negros que bem referiu, então, para nem falar da tua estrada Viseu Coimbra, né? Que essa também é pior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Silva tem então a palavra para
obrigado,
terminar.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação à requalificação do IC2, todos nós percebemos aqui que, de facto, se a requalificação não está feita, foi por inércia do Partido Socialista, uma vez que em 2015, que era o ano em que devia ser, em 2015, o ano em que devia ser continuado, portanto, essa obra, uma vez que foi iniciado o separador numa extensão de 2 km em Leiria, resultado de duas vítimas mortais que existiram no momento e o levantamento popular da população do Conselho de Leiria e do PSD, que, portanto, que fez esse separador, mas todos nós sabemos que as infraestruturas de Portugal têm um projeto de requalificação desde 2015 que era para dar continuidade a essa obra. Quanto ao IC8, sabemos que é também uma necessidade, mas em termos comparativos, portanto, talvez não seja tão prioritário como o IC2. Agora, o que o próprio Governo do Partido Socialista nos diz, numa resposta a uma pergunta que fizemos, é que todas as intervenções que forem projetadas para aquele troço serão cedidas à luz da conjugação de critérios, de procura, de tráfego, de sinistralidade e do estado de conservação das vias, portanto. Isso é a resposta do Partido do Governo, portanto, à pergunta que lhe fizemos. Portanto, se tivermos isto em conta, vamos esperar mais de 20 anos que efetivamente isso aconteça. Agora, só queria aqui deixar também um assunto que pronto, aqui pelo deputado Heitor de Sousa, que tem a ver com a possibilidade e a necessidade que existe na zona de Barracão, que é uma zona entre Leiria e Pombal, de um acesso da A1. Portanto, nós também questionámos o Governo sobre isso e a resposta que nos foi dada não foi a mesma que foi dada ao deputado Heitor de Sousa. O que nos disseram é que, por parte do Governo, tudo bem. Não se opõe a que, efetivamente, esse acesso seja feito. Contudo, isso só poderá ser concretizado se a Brisa, que é a entidade que explora a autoestrada, portanto, estiver de acordo. Portanto, eu acho que isso tem que ser uma obra do Governo, não é a Brisa, portanto, fazendo a obra, portanto, certamente irão ser ressarcidos desse efeito, uma vez que vai ter utilidade. E fico por aqui, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, agradeço. Dou assim terminada a discussão. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Salles e o Sr. Deputado José António Silva, o facto de terem vindo à nossa comissão, são sempre bem-vindos para a discussão destas matérias e de outras. Passamos agora ao ponto seguinte, que é um conjunto de projetos de resolução do Partido Comunista Português sobre portos.
Queríamos pedir o adiamento, Sr. Presidente.
Partido Socialista está com dificuldades de doca para atracar o navio. Mas há rebocadores aqui, é um problema, é falta de rebocadores. Também é uma falta de rebocadores para ajudar. Mas tudo bem, assim é. Também não sei, vi o deputado Paulo Sá, mas o Bruno Dias fazia a discussão, estava pronto. Assim já não vem. Ah, então é isso. Sim, senhor. Então passamos ao ponto 6. Passamos assim, então, fica para a nossa próxima reunião. Passamos para o ponto 6, a apreciação da informação sobre a discussão de Comissão de Projeto de Resolução número 944 do PSD, pela urgente revisão das intervenções de investimento das infraestruturas ferroviárias ao Plano Ferroviário 2020. O jogo podemos fixar, não sei se o PSD tem. Estão todos a concordar, ainda bem. Portanto, fica fixada. Temos, portanto, subirá a plenário para votação e temos também a redação final relativa ao projeto de lei 495 do PSD, 576 do PAN, 577. E, portanto, julgo que também podemos, não sei se foi devidamente distribuída, todos têm na sua posse. Vendo que também o silêncio, quem cala consente, dentro de uma... Ponto 7, redação final. Estando de acordo, ok, segue para o guião. Outros assuntos, agora sim temos aqui matéria. Nós estamos com dificuldades em encontrar a Altice a nós. Portanto, já não vai ser como eu que estava a pensar. Ah, e encontrar o relatório da ponte também. Mas pronto, presumo que o relatório da ponte, dizem-me, depois de 55 insistências, parece que vem a caminho. Portanto, esperemos que hoje chegue. O que não dá para marcarmos uma reunião para a próxima quarta-feira, porque porventura precisamos de tempo para ler com, entre amêndoas e relatórios, ler com devido cuidado. Também não conseguimos agenda para a Altice e para nós, e portanto, na nossa próxima quarta-feira, cuja convocatória faremos o mais depressa possível a pedido de várias famílias, mas era a intenção de ou passamos a ouvir os reguladores, no nossa obrigação regimental de ouvir o regulador sobre o seu plano de atividades e investimentos, vamos ter que começar a ouvir os reguladores que nos cabem, ou já chegou inclusive tudo da AMT, poderíamos ouvir a AMT, ou então começar audições com, que ainda agora referi, da reprogramação de 2020. Uma vez que temos aqui muita gente, temos o Ministro do Planeamento, que presumo que é requerimento do PS, presumo que seja o último, mas temos a Associação Nacional de Municípios, requerimento oral do PSD, temos conselhos regionais da CCDRs. A minha pergunta é se podemos ouvir os todos juntos. E depois temos as CCDRs, mas aí não se, é melhor vir para os conselhos, depois as CCDRs, juntos. Então, se calhar, na próxima quarta-feira, íamos tentar começar por ouvir alguém, para aproveitarmos as nossas reuniões. No fundo, é o modelo de hoje. É evidente que terminamos das 10 à 1, mas enfim, mas podemos é pôr menos projetos de resolução, aproveitou para discutir. Uma vez que já temos esta especialidade para 15 dias, se calhar na próxima quarta-feira começaria pelo 2020. Ainda não. Não chegou nada à mesa. Em princípio, não. Não deve ser. Sim. São 5.
É o que é. Não é só 25. Ao dia tem que ser. Ao dia tem que ser.
Desse dia 10?
Digo, eu não sei. Aqui
tem. E aqui?
Exatamente.
Sim, senhora. Terça-feira, dia 10. Ponham isso na agenda. Está bem? Dizemos que baixou à comissão dia 26 de março, em conexão com a primeira comissão, o PPL 115, altera o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Baixou também à nossa comissão, em conexão com a primeira, a PPL 116, estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos de administração pública. Ah, a nossa conferência dia 10 foi adiada, mas já temos a data para...
Para a conferência de transportes?
Sim, não, a do Prevenção Rodoviária. Dá-vos nota, dia 8 de maio... Não tínhamos falado isso na reunião de coordenadores, porque não tínhamos data nem disponibilidade de espaço, mas já temos o edifício novo reservado. No dia 8 de maio faremos o nosso colóquio de segurança rodoviária, à tarde. Dia 22, no Senado, com todo o dia, conferência de transportes, já temos praticamente o programa fechado, podemos fazer circular para densificar. 22. 20... Mercado Psico, não percebi. Maio. 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 É preciso. Estamos ainda à espera, embora tenhamos tempo, de propostas de oradores. Já agora também para a prevenção rodoviária, tirando tautologicamente secretário de Estado, presidente da Autoridade Nacional da Prevenção Rodoviária. Secretário está não, Ministro da Administração Interna. Porventura. Nós fazíamos isto muito com a ANEB, em colaboração com a Associação das Bebidas. Desta vez o modelo é feito nós próprios, embora possamos convidar a ANEB, universidades, escolas, ANSIA, porventura, Associação das Escolas de Condução, mas não estou a dar sugestões, estou apenas a pedir-vos que me mandem, se entenderem, oradores que acham que sobre esta matéria tenham pensamento estruturado sobre a mesma. Ah, sim, estão-me aqui a sugerir o senhor Trigoso, mas esse é como na seleção, é assim mais 10. Então, Sousa.
Sr. Presidente, era apenas para, além de introduzir alguma ordem neste momento caótico da Comissão, toda a gente a falar ao mesmo tempo, sem microfone, era só para informar que nós faremos algumas propostas para serem acrescentadas à visita nos Açores. Ainda hoje faremos essas respostas por escrito e depois se calhar teremos que fazer alguma compatibilização de horários e com essas respostas. Obrigado.
Eu darei uma volta pelos coordenadores sobre essa matéria logo à tarde, para vermos alguns pormenores. Sim. Não sei se há outros assuntos que alguém queira. Bruno Dias.
Só uma pergunta para confirmar. No dia 10 de abril, previsivelmente, a título indicativo, apontaríamos para ouvir o conjunto dos conselhos regionais.
Sim.
Sequencialmente, durante aquele dia. E a reunião com...
Dia 11, LNEC.
Ah, dia 11. Era a questão do LNEC que eu ia perguntar. Exato.
Dia 11, LNEC. Ponte. Ponte António, 25 de abril.
Sr. Presidente, só uma coisa. No dia 10 vai haver na Comissão Eventual Portugal 2030 a audição da Ministra do Mar. Eu só chamava a atenção para não haver sobreposição de horários com a audição dos Conselhos Regionais. Hã? Da Ministra do Mar? Dia 10?
Senhores deputados, de resto, se temos a funcionar os grupos de energia, etc., 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 serão convocados e, portanto... A versão da GDE, também de GEG. Não havendo outros assuntos, agradeço, senhores deputados, desejo-vos uma boa tarde, um bom almoço. Está encerrada a nossa reunião.